Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui novamente para os nossos 10 minutinhos diários de conversa sobre a agropecuária. É o programa O Homem e a Terra que está começando, cheio de informações para toda a família rural. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, empresa de extensão rural e assistência técnica do governo do estado do Paraná. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro. Na mesa de som, Gustavo Stella. Apoio técnico do Oswaldo Hagemeyer e da valorosa equipe desta emissora. Hoje é dia 8 de outubro de 2019, uma terça-feira de lua crescente. Meu calendário está indicando que hoje é o dia do nordestino. Meu abraço a toda essa gente boa do Nordeste brasileiro, gente trabalhadora que se espalhou pelo Brasil inteiro. Hoje é o dia de Santa Pelágia e dois municípios paranaenses estão fazendo aniversário. Céu Azul e Tupanci, nossos parabéns! Minha gente, eu vou lembrando que outubro é o mês dedicado à saúde das mulheres, é o Outubro Rosa. E no Paraná foi criado o programa Paraná Rosa, que vai percorrer diversos municípios, levando informações sobre a prevenção do câncer de mama e câncer do colo do útero. Além disso, equipes de profissionais da saúde vão fazer exames e prestar orientações às mulheres do interior do estado. Amanhã, a caravana do Paraná Rosa estará em Sapopema e Laranjeiras do Sul. Na quinta-feira, vai ser a vez de Congonhas e Rio Bonito do Iguaçu. Então, você que mora nesses municípios, informe-se a respeito no posto de saúde. Esta semana tem muita coisa acontecendo em todo o estado. Amanhã, dia 9, tem uma palestra sobre as novas regras para a produção de leite. A palestra vai ser em Apucarana, a partir da 1:30 PM. O Rafael Piovesan vai falar sobre as mudanças causadas pelas instruções normativas 76 e 77. A conversa vai acontecer na Unespar de Apucarana. Na quinta-feira será realizado o Seminário de Boas Práticas Agrícolas em Paulo Frontin. Vai ser a partir das 9:30 AM, no pavilhão da Igreja São João Batista. E na sexta-feira, dia 11, produtores e técnicos de Itambé vão discutir as boas práticas nas aplicações de agrotóxicos. Começa à 1:00 PM no Centro Catequético da Paróquia Nossa Senhora das Graças de Itambé. Em Pato Branco, ainda na sexta-feira, será realizado o segundo encontro de produtores de soja do sudoeste do Paraná. Vai ser a partir das 8:30 AM, na sede da Sociedade Rural de Pato Branco. Participe! E hoje é dia da gente saber como é que fica o tempo durante a semana. Eu converso com Luiz Renato Lazinski. Tudo bem, Lazinski?
Tudo bem, Roberto. Só um pouquinho a voz que está um pouco rouca com esse tempo. Hora chove, hora para. Nenhum meteorologista escapa desse tempo, né, Roberto?
Pois é, ninguém está livre, né? E Lazinski, como é que fica o tempo?
Olha, nós tivemos aí a boa notícia, né? Que nós tivemos essa frente fria que passou aqui pelo estado, provocou chuvas aí em praticamente todo o estado, uns mais, como a gente vinha falando, outros menos, né, durante esse final de semana, não é? E a partir de hoje, Roberto, essa frente fria já praticamente se desloca aí para a região sudeste do Brasil, tempo firme e tempo bom em praticamente todo o estado do Paraná, não é? As chuvas, na verdade, os volumes maiores ocorreram no sul, no centro e aqui no leste, Campos Gerais, direção a Curitiba, litoral. Choveu também no oeste, no norte, mas o volume não foi tão grande assim. Claro, pelo menos choveu alguma coisa, mas deveria ter chovido, vamos dizer assim, um pouco mais, não é? Bom, agora o tempo firma, hoje, terça-feira, quarta, quinta, até domingo, Roberto, nós vamos ter tempo bom, tempo firme, não há previsão de passagem de frente fria. No domingo, a chance de algumas pancadas bem isoladas, aquelas pancadas de chuva de verão, devido à aproximação de uma nova frente fria aqui ao sul do Brasil. Então, pode no domingo uma ou outra região aí pegar alguma pancada de chuva bem isolada. E aí sim, na segunda-feira, no decorrer do dia, essa frente fria chega aqui ao Paraná e deve deixar o céu nublado, encoberto com pancadas de chuva no decorrer do dia, tanto da próxima segunda como na próxima terça-feira. E a partir da próxima quarta-feira, aí sim o tempo volta a melhorar, né, Roberto? Pessoal que está esperando a chuva, não espere volumes muito altos, claro. Vem a chuva, as frentes já começaram a chegar, mas ainda está muito aquém do que nós necessitaríamos para repor essa umidade no solo, aí devido a esses 3, 4 meses aí praticamente sem chuva aqui no Paraná, não é? Hoje ainda as temperaturas se mantêm amenas e a partir de amanhã, quarta, quinta-feira, volta a fazer muito calor aqui no estado. As máximas a partir de quinta, sexta-feira e final de semana passam dos 30 graus em todo o estado e no norte e no oeste deve chegar aos 36 a 38 graus, ok, Roberto?
Tá bem, Lazinski, muito obrigado pela previsão.
Ok, Roberto, uma boa semana a todos, um grande abraço.
É, minha gente, como vocês ouviram aí, a previsão é de muito calor e ainda pouca chuva em todo o estado. Em muitas propriedades, a agroindústria é uma boa fonte de renda. Fazer pães e doces virou uma forma de aproveitar a produção e ter uma renda a mais. Além das instalações, a água é outro recurso importante para as agroindústrias. Recentemente, esse foi o assunto da conversa de produtores de Ubiratã com os técnicos da Emater. O problema é que se não tiver uma água de qualidade, toda a produção fica comprometida. Além de vir de uma fonte segura, a água usada na agroindústria muitas vezes precisa passar por um tratamento. Hoje em dia já existem alternativas baratas para o produtor tratar a água na propriedade. A extensionista Carol Marques da Silva, da Emater de Cascavel, mostrou aos produtores de Ubiratã um clorador produzido pela indústria e um outro clorador feito com peças e tubos de PVC que tem custo inferior, mas tem o mesmo resultado. A água tratada tem vários usos, como a limpeza de utensílios, equipamentos, instalações e também entra na produção direta dos produtos. Bom, se você quiser mais informações sobre esse clorador feito com tubos de PVC, converse com os técnicos da Emater do seu município. No ano passado, o Paraná concentrou 87% de toda a produção de erva mate do país. O estado produziu 345 mil toneladas, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O setor garante emprego e renda para pelo menos 100 mil famílias no estado, de acordo com a Secretaria da Agricultura. São Mateus do Sul foi o município que registrou maior volume de erva mate extrativa no ano, com 70 mil toneladas. A cidade sozinha produz mais do que os dois outros estados no ranking nacional somados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que juntos produzem 47.800 toneladas de erva mate. Bom, a erva mate ainda é importante para outros municípios como São Mateus do Sul, Cruz Machado, General Carneiro e Bituruna. Como forma de estimular ainda mais o consumo da erva mate no estado, a Secretaria da Educação e Esporte estuda a inclusão do chá na merenda escolar. A proposta está em fase final de elaboração. Outro projeto interessante pretende usar áreas próximas às linhas de energia elétrica para o cultivo de erva mate. O projeto prevê que a poda das árvores será de responsabilidade do proprietário da terra, exceto nos casos em que houver risco de segurança quando a Copel deverá ser acionada. Vamos ver se esses dois projetos saem do papel e venham a beneficiar a população, principalmente os produtores de erva mate. Bem, minha gente, nossos 10 minutinhos já se acabaram. Eu deixo um forte abraço a todos vocês e amanhã estaremos aqui de volta para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!